Então vamos lá, as características da polpa. A polpa é um tecido não mineralizado de origem conjuntiva frouxa. Ela possui 75% de água e 25% de material orgânico. E ela é responsável por nutrir a papila dentária. Ela vai nutrir as células da papila dentária através do forame apical. As principais funções da polpa é a função nutritiva, a função de sensibilidade e a função de defesa. Os odontoblastos, eles não vão ficar na dentina. É a única dentina que vai ter odontoblastos é a dentina terciária do tipo reparadora, porque não vai dar tempo dos odontoblastos saírem. Os odontoblastos, eles ficam aqui na polpa, por isso que a polpa ela é celular. Dois tipos de células principais que vão ter na polpa é os odontoblastos e os fibroblastos. Os fibroblastos são as principais células daqui. Eles vão produzir fibras, principalmente do tipo colágenas do tipo 1, mas também vai ter do tipo 4 e as não colágenas, como proteoglicanos e glicosaminas. E os fibroblastos são responsáveis por manter e formar a matriz pulpar. Já os odontoblastos, eles vão ser responsáveis por formar a polpa e a dentina. E eles são células sintetizadoras com características de células sintetizadoras. Quais são essas características? Retículo endoplasmático e complexo de Golgi bem desenvolvido e altos números de mitocôndria. E na raiz, eles vão estar em alto número e eles vão estar cúbicos. E na coroa, deixa eu ver se eu não estou confundindo, viu? Ao contrário, na coroa ele vai estar cúbico em alto número, e na raiz ele vai estar cilíndrico em baixo número. Aí, vamos relembrar a formação da polpa. Vai ter as células da placa neural, que vão se dividir em células ectomesenquimais indiferenciadas. Essas células ectomesenquimais irão se diferenciar em células da papila dentária, e essas células da papila dentária, por sua vez, irão se diferenciar em polpa. Os odontoblastos, eles ficam bem colados entre si, em forma de palíssada. E nós vamos ter três camadas dos odontoblastos. A camada odontoblástica, que é uma camada rica em células odontoblásticas e própria próxima à dentina do manto. E a camada subodontoblástica, que é uma camada que possui poucas células. As principais que vamos ter são as células de defesa, como os linfócitos T e B, os macrófagos e as células dendríticas. E nessa camada subodontoblástica nós vamos dividir em duas zonas: a zona pobre em célula, que elas não vão ter células, nem não vão ter muitas células, não vão possuir bainha de mielina. A região subodontoblástica ela vai se dividir em duas: zona pobre em células, que não vai ter bainha de mielina nem túbulos dentinários. E para colocar mais odontoblásticos, na verdade. E a zona rica em célula, que vai ser cheia de túbulos dentinários, cheia não, né? Um pouquinho de túbulos dentinários e alguns odontoblastos. E também vai ter algumas células ectomesenquimais de indiferenciadas e alguns fibroblastos que já perderam sua função, sendo chamados de fibrócitos. A última região é a região central da polpa, que ela vai ser bem fininha e ela vai estar presente geralmente apenas na região coronária, com alguns plexos nervosos que podem estar associado à sensibilidade do dente e apresenta capilares responsáveis pela vascularização na célula. Esses capilares, né, essas celulazinhas, elas vão ser mais finas e mais numerosas na região da periferia da célula, e elas vão ser mais grossas e mais poucas na região central da célula. Beleza? É isso aí.